Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Você escreveu perguntando se um cristão deve ser sem igreja ou desigrejado. A ideia de um cristão sem igreja ou desigrejado é totalmente absurda e não tem fundamento nas Escrituras. Atos 2:47 diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Se o próprio Senhor acrescenta à igreja todos os dias os que haviam de se salvar, ou como diz outra tradução, os que iam sendo salvos, como é que poderia existir um salvo sem igreja, ou um salvo desigrejado? Não. A igreja é o corpo de Cristo, ao qual cada salvo é adicionado como membro, e desse corpo ele jamais será subtraído e nem conseguirá desligar-se a si mesmo, pois esse corpo é controlado pela cabeça, que é Cristo. Resumindo, é impossível a qualquer ser humano se tornar membro da igreja, que é o corpo de Cristo, por decisão sua. E é impossível também que ele se desligue, ou seja, desligado desse corpo de Cristo, que é a igreja. E quando cristãos estão congregados sobre o fundamento bíblico de um só corpo, eles não estão se considerando, ou considerando o seu grupo a igreja, mas apenas estão dando um testemunho ou expressão local da igreja. Um exemplo prático e interessante foi o diálogo de um irmão congregado ao nome do Senhor, quando ele se encontrou com outro irmão em Cristo, numa parada de ônibus, num ponto de ônibus, mas era um outro irmão que ele conhecia já, porém que fazia parte de uma denominação. Era um domingo e os dois se encontraram, cada um vindo do seu respectivo local de adoração, e se encontraram no ponto de ônibus, e o primeiro disse o seguinte, esse irmão em comunhão à mesa do Senhor, congregado ao nome do Senhor, disse o seguinte: ah, eu vi você hoje lá na reunião, quando nós estávamos celebrando a ceia do Senhor. Aí o outro irmão: impossível, eu nunca fui lá e nunca vou e nunca irei. O primeiro: mas eu vi você lá, você estava lá sim, você estava no pão. Eu vi você no pão. 1 Coríntios 10:16 diz o seguinte: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. A grande confusão é que a maioria dos cristãos considera igreja como se fosse uma organização religiosa ou um conjunto de organizações religiosas no mundo todo. Aí é que alguns saem dizendo que alguns cristãos estão desigrejados ou sem igreja porque eles não participam de uma denominação. Eu recebi uma mensagem de uma irmã que criou o movimento dos sem igreja, ou seja lá o que isso signifique. Obviamente as razões para o movimento dessa irmã é a decepção com o sistema tradicional de denominações, mas o problema é que para embasar o seu movimento ela começa a ensinar doutrina, e ela própria acaba contrariando o que diz em 1 Timóteo 2:12, que é a proibição da mulher ensinar. E ela também acaba contrariando que a ceia do Senhor, a que Paulo se refere, ela diz que não é com pão e vinho tangíveis, mas são apenas elementos espirituais. Então ela começa tentando criar uma coisa, ela estraga a outra. Ou seja, diante da questão de onde iriam participar da ceia os que seguissem o movimento dessa irmã, o movimento do sem igreja, que ela chama, ela resolveu o problema eliminando a própria ceia, porque haveria um problema. Ok, se nós não temos, os cristãos não devem ter igreja, não devem estar reunidos, devem ser sem igrejas, desigrejados, como celebrar a ceia? Ah, não, a ceia é uma coisa espiritual, é uma coisa etérea, a coisa ceia não é uma coisa prática, não é uma coisa real. Ela resolveu o problema da ceia, porque ela também acaba achando que igreja ou é uma coisa, uma instituição denominacional, ou então não se pode ter nada no lugar. Pode esperar que essa decepção com a cristandade institucional só levará a mais erros, porque a discussão toda perde de vista o ponto principal. O que está errado não é a maneira apenas como os cristãos estão congregados, ou organizados em forma de denominações, não. O que está errado é o fundamento de tudo isso. A grande maioria dos livros e movimentos conclamando as pessoas a saírem das suas denominações e buscarem alternativas no modo de congregar, ela simplesmente se propõe a buscar uma melhoria do sistema, não abandonar de vez os fundamentos do mesmo sistema. E também não falam nada de voltar aos fundamentos da palavra de Deus, em especial a pedra fundamental, que é Cristo. Um texto muito bom para ler é Hebreus 13. Ali havia todo um sistema de coisas do judaísmo, as quais os cristãos hebreus, os hebreus convertidos ao cristianismo, teimavam em permanecer apegados. Mas aí o Espírito Santo diz simplesmente que Cristo não estava nesse sistema de coisas mais. Por mais pessoas piedosas e verdades que ele pudesse incluir, Cristo não estava neles. Jesus tinha sido excluído dali e estava agora fora do arraial, que era o sistema organizado, o sistema judaico organizado. Hebreus 13, 13 ordena: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, a sua vergonha, a sua rejeição. A questão não está em reformar o arraial, e também a questão não se limita a sair do arraial. O ponto focal da mensagem de Hebreus está na expressão a ele, sair a Cristo. Trata-se de sair a Cristo. Não se trata de reformar o arraial, nem apenas de sair do arraial, mas de sair a Cristo, de ter a Ele como centro, como era no princípio, quando dois ou três estavam congregados ao seu nome, para Ele, e reconhecendo a Ele somente como centro das atenções. No Monte da Transfiguração, os discípulos ainda tinham sua atenção dividida entre Jesus, Moisés e Elias. Tanto é que se propõe a construir três tendas, uma para cada um deles. Eles colocam Jesus no mesmo plano daqueles homens, e Deus precisa intervir para tirar de vez o foco deles de outros e concentrá-los só em Jesus. Marcos 9, de 7 a 8, e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram senão Jesus com eles. Não se trata de sair da igreja, porque isso que existe por aí não é igreja. Igreja foi, é e continuará sendo o corpo de Cristo, o conjunto indivisível e indenominado de todos os salvos por Cristo. E a expressão local e visível dessa igreja é formada por dois ou três reunidos em nome de Jesus, nos moldes que ele determinou em Mateus 18. É um equívoco pensar numa igreja invisível, como alguns costumam falar assim: ah, a igreja é invisível. Vocês estão me vendo aqui? Eu não sou invisível. Mesmo porque os salvos são perfeitamente visíveis nesse mundo. E quando estão reunidos, ali está a igreja visivelmente reunida. Qualquer leitor atento verá que o texto dessa passagem de Mateus 18 não está tratando de dois ou três cristãos batendo papo durante o cafezinho, mas trata de algo solene, que até mesmo envolve a ação de ligar e desligar, ou seja, inclui responsabilidade, governo, administração, juízo. Resumindo, existe hoje um sistema de coisas que se denomina igreja, e não é. E também existe um movimento de repúdio a essa igreja, desse sistema de coisas, que quer reformar tudo isso para criar algo alternativo e melhor, que também não será igreja. Bem, eu estou fora de um e estou fora do outro, porque nada disso é o que eu encontro em Hebreus, sair a Jesus. Não é sair a um novo modo de reunir, não é sair a uma nova doutrina, não é sair a um novo grupo de pessoas, sair a Jesus. Qualquer denominacional protestante se sente ofendido quando nós dizemos que a sua igreja não é a igreja da Bíblia, como também fica ofendido o católico se nós negarmos a Igreja Católica o status de Igreja Bíblica. O que eles não percebem é que, ainda que os seus respectivos sistemas e organizações não sejam a Igreja e nem a representem, eles próprios, os indivíduos que creem em Cristo, que estão nesse sistema, são membros do corpo de Cristo, que é a Igreja. Negar a essas organizações status de Igreja não é negar aos que participam delas e estão salvos o status de membros do corpo de Cristo. Se todas as organizações humanas, chamadas igrejas, desaparecessem nesse exato momento, a igreja continuaria existindo de forma visível no conjunto dos membros do corpo de Cristo, e onde dois ou três estivessem congregados em nome de Jesus ou para Jesus. Portanto, de um lado nós temos homens historicamente organizados, e de outro nós temos homens tentando se reorganizar. Mas a pergunta é: onde está Jesus para eu sair a ele? O cristão sincero encontrará a resposta se fizer a pergunta ao próprio Senhor, como os discípulos fizeram, e depois passar a seguir o homem carregando um cântaro de água até o cenáculo mobilado que o Senhor indicou para eles. Eles não perguntaram a si próprios onde eles deviam celebrar a Páscoa e depois a ceia que o Senhor ia instituir. Eles perguntaram ao próprio Senhor. Se você tem dúvidas, pergunte ao Senhor. Senhor, onde estás? Onde somente a tua pessoa é reconhecida no centro como autoridade e como alguém em torno de quem eu devo estar congregado? Certamente o Espírito Santo irá conduzir você à verdade.